Será que essa está a gravar?
Será?
Bets.
Consegues vê-la de cima, da
De
frente
cima, da
e ali
frente.
de lado? Oh Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Episódio número 110 do podcast Conversas de Café. E hoje comigo, como é óbvio, tenho o Ruben Costa. Senhor Ruben, como estás?
Vocês já não estão fartos de mim? Eu já não tenho nada para dizer.
Não.
Isto, tipo, já vim aqui a 10? Não.
Sim, acho.
110? Porque eu comecei no 100.
Começaste no... Ei,
não comecei
começaste,
no 100.
Começaste no décimo. Então
pois,
já vens a 11.
Eu comecei no 100, então já vim a 10. Claro,
10, sim.
Claro, belas contas que
sim.
Eu estou...
A palavra que somos fotógrafos, não somos cientistas, nem nada do género, que matemática não é o nosso forte. Antes de começar, já sabes o que é que eu tenho a dizer, que é, quero agradecer o apoio da Sony, porque estamos a usar...
Sim, tanto que eu falei da Sony, conseguimos.
Estamos a usar...
Vitória.
Sim. Hoje, por acaso, até estamos a usar uma câmera nova, que é a Sony FX30, por isso, se quiseres ver este episódio no YouTube, podes ver com a qualidade também da FX30, que é uma câmera de cinema, para quem não sabe, e... É interessante ver também, cada vez mais, não é que a Sony não tivesse neste mundo, como é óbvio, de cinema, mas pronto, cada vez mais fornecer estas ferramentas para nós que somos fotógrafos, videógrafos, e até podemos falar no futuro sobre isso, como é que vemos o mercado daqui a uns anos, o futuro das câmaras, mas podemos começar, Ruben, e agora já estou a falar imenso logo no início, mas podemos começar a fazer um recap do nosso ano.
Recap?
Um recap.
Wow, such English nice, yeah.
Né?
Mas olha, para falar um bocadinho também daquela câmera, eu sei que já me mandaste essa do recap, mas eu nunca tinha experimentado uma câmera de cinema, e quando tu pensas em câmeras de cinema são tijolos com botões.
Sim.
Pá, e esta é FX30 e não é... Pá, nunca vi outra de outra marca, nunca tive na mão. É uma máquina de fotografar, mas maior, porque tem a parte da ventilação e da ventinha e blá blá blá. Pá, mas é bué user-friendly, English nice, yes.
Sim, este episódio vai ser muito internacional.
Vai, yeah. Opá, e é compacta e a imagem que sai dela é brutal, e as features todas que tem, muito fixe, muito fixe. Não estava à espera de chegar a uma máquina de cinema, que é uma máquina de cinema, e tipo, ah, é bem parecida à minha A7 IV.
Sim.
Mas pronto, falando agora do ano, foi este ano, pá, olha, foi... Ano longo.
Foi duro.
Foi duro, muito duro.
Estamos a gravar isto em novembro e já estamos a
chegar ao
final do ano.
Finalzinho de novembro.
Mas também é o episódio que vamos fazer juntos até... Pronto, até
este ano acho que não vão ter que aturar mais.
Espero que não.
Foi um ano muito duro, deve ter sido dos anos mais duros da minha vida. Até porque não acabou da melhor maneira para mim, a nível pessoal. Quem me acompanha e quem está também agora no Discord do Patreon... sabe que isto acabou um bocadinho mal, um pé partido, outro torcido, na boa.
Não sei se as filmagens para o YouTube vai se notar. Não se nota. A perna.
Ainda bem, também isto não é nada fixe de se ver. Mas a nível de trabalho foi um ano duro, foi um ano que eu não achava, mesmo fora da época dos casamentos, que ia trabalhar tanto ou que ia ter tanto trabalho. Tive muito trabalho, felizmente, mas quando entrou a época de casamentos foi esgotante a nível físico, a nível psicológico. Para dar um exemplo, no último casamento que eu tive, eu saí do carro e as minhas... À noite, era já, se calhar meia-noite ou uma da manhã, as minhas pernas tipo, latejavam e eu parecia um coxo a andar na rua aí para casa, para o prédio. Pá, foi duro.
Sim, foi um ano, pá, e sem precedentes, porque eu disse isto a muitos clientes, porque era a verdade, e alguns sabiam, não sei se aconteceu contigo, eles perguntavam, ai, então este ano está a ser complicado, está a ser duro, e eu dizia que sim, e derretia sempre a mesma lenga-lenga, que é, sim, está a ser duro, porque é literalmente um ano em 3 anos, ou seja, havia casamentos de 2020, e de casamentos de 2021, e casamentos de 2022, neste ano, 2022.
Então, e eventos?
Eventos, sim. Quem diz casamentos é um pouco tudo, não é? Eventos, sessões, seja o que for. Então foi tudo uma só rajada, pá, e foi complicado. Eu, no meu último casamento, eu já estava a morar em Lisboa. Me lembro há pouco tempo, pronto, para quem não sabe...
Concorrência, sim, mais concorrência em Lisboa.
Me lembro aqui para cima, para a capital, e foi literalmente, deu a hora, e ouviram para o casal e disse, olha, obrigado, beijinho, e tipo, estava super feliz... tipo, que acabasse, percebes? Não é que não gosto de fazer aquilo que eu faço.
Não mas é ser mal agradecido, mas já estávamos num nível de cansaço.
Sim, foi do género, tipo, estava tão feliz que chegou ali mesmo aquela hora que eu sabia que tinha tudo, precisava, e pronto, tinha uma forma diferente de trabalhar e tu sabes disso.
Claro.
Chegou ali aquela hora e disse ao casal, olha, tenho tudo que preciso, obrigado, e até disse, olha, tenho uma viagem agora para Lisboa, que ainda são 2 horas e meia, que o casamento, como é óbvio, foi no Algarve, e eles agradeceram e vim na viagem super contente. Cheguei a casa, tipo, fiquei mesmo fogo, finalmente.
Sim, este ano também nunca tinha sentido isso de desejar que chegasse ao fim, e não é que tive dois muito bons casamentos, tive uma pausa ali entre setembro, meio de setembro e outubro, os meus últimos dois casamentos foram quase a meio ao final de outubro, tive essa pausa que foi bom, mas pá, foram dois casamentos muito intensos, e estava mesmo a precisar disto, de acabar os casamentos, apesar de gostar muito dos noivos, de gostar do que faço, mas já estava a meter em setembro muito trabalho corporativo, muito evento, muitas coisas para marcas, para além dos casamentos, a edição toda a acumular-se, isso então acho que estamos todos a sofrer um bocadinho com isso, acho que é geral, ainda há pouco tempo estive num concerto e apanhei lá o Rui Gaiola.
Sim.
E ele disse-me mesmo, acho que é geral, se perguntarmos a qualquer pessoa que trabalhe nesta área, é tipo, olha, estou em casa a editar. Eu estou mesmo em casa a editar, estou forçado quase, tenho que estar aqui. E aliás, agradecer ao Ricardo por vir à minha casa gravar isto, porque está difícil, nem conduzir posso, mas pronto. Pá, é geral, não... Foi muitos casamentos, eu fiz 40 e picos casamentos, felizmente não são todos para mim, felizmente ou infelizmente, mas porque senão tinha uma carga de edição neste momento que era quase impossível cumprir qualquer que fosse os timings que dei aos casais, e mesmo porque isto é muito complicado e tu sabes disso, quando vêm os trabalhos de empresas... Nós, quando aceitamos um trabalho de empresa, eles querem as fotos para ontem e isso sobrepõe-se à edição dos casamentos.
Sim, e não sei se isso aconteceu contigo também na área dos casamentos, e tu não fazes muito, fazes algumas sessões também de casal, de família, que não é muito o que tu fazes, mas de casal fazes. Se aconteceu também com os casamentos pedirem-te logo as imagens para ontem, e que eu reparei este ano mais do que nunca, não sei se é porque as pessoas cada vez mais não é que não dessem valor às redes sociais, mas parece que depois da pandemia há aquela necessidade de mostrar e querer que estão a fazer algo, seja o que for, não sei, eu reparei que este ano todos os casais no dia do casamento diziam, Ricardo, amanhã não consegues enviar algumas ou seja o que for, e ficava assim quase em pânico, eu, epá, por favor, desculpem, mas não consigo, e houve uns que ficavam assim, visto que ficavam assim um bocado chateados, houve uns que eu conseguia dar a volta, dizia, olha, dou-te daqui 1 a 2 semanas, porque normalmente o prazo que eu dou para entregar fotografias de casamentos, como disseste, eventos, é outro mundo à parte.
É.
Eventos têm de ser para amanhã, seja o que for, depois também conseguimos ver o prazo normalmente, não sei como é que tu fazes, mas eu normalmente faço, imagina, 5 dias, 3 dias úteis, depende dos valores, depende do que está incluído, depende de muita coisa.
Depende muito daquilo que o cliente necessita quer, e gosto sempre de tirar isso a limpo antes de fechar qualquer evento.
Sim, é como eu, é, tipo, ter pelo menos por escrito, a dizer por e-mail, seja o que for, o que é que eles querem e ponho isso bem por escrito para não haver confusões depois. Nos casamentos, eu levo normalmente 1 mês, tenho lá 30 dias, tem 30 dias.
Que é um prazo muito curtinho.
Sim, que é rápido, tem-se de fazer rápido, editar rapidamente, mas este ano eu tive de dizer aos casais que tinha de ser 60 dias. E houve alguns que, imagina, não foram muito flexíveis, em que assinaram, imagina, o contrato em 2020, mas casaram só agora, e que reclamaram, dizer, já chegou aos 30 dias, não entregaste as imagens, e disse, ah pá, amigos, desculpem, mas isto é um ano atípico, eu não consigo, não sou um robô, como tu disseste.
O que me aconteceu, eu acho que não foi isso de me pedirem as fotos para o dia anterior, até porque eu este ano, no dia, tiro logo 4 ou 5 fotos, tiro com o Wi-Fi da máquina, hoje em dia
sai em
RAW, é muito mais fácil, e edito na hora de refeição, coisa que não devia fazer, devia estar a descansar, mas pronto, já que estou naquele ritmo, enfim... e acabo por enviar essas fotos ou no dia a seguir, ou depois pedem-me, e pá, pronto, está no meu telemóvel, vai no WhatsApp, vai no Intransfer num instantinho, vai para eles. O que me aconteceu foi as pessoas criarem, os noivos criarem falsas expectativas quanto ao prazo de entrega. Ou seja, imagina eu dizer 2 ou 3 meses e ter no contrato, eu agora de cabeça já nem sei o que é que tenho no contrato, sinceramente, e passado, sei lá, 1 mês, Ruben, já está. Eu, não está. Ainda não toquei no teu casamento. Claro que eu não digo isto, mas é verdade, não consigo.
É a realidade.
E, ou seja, as pessoas acharem que as fotos vêm mais rápido do que qualquer suposto. quando isso acontece, pronto, tenho que sempre explicar que tenho muito trabalho, felizmente. Normalmente nunca tive assim uma reação muito má. Recebi se calhar este ano mais do que nunca mensagens também de noivos a dizer: ah, mas os convidados estão a pedir as fotos, quando é que... Pá, quando é que... Ah, só para os tranquilizar. Pronto, é normal, é dos tempos que se vivem. Feliz ou infelizmente, vamos ter que nos adaptar a esta rapidez do processo de edição, de entrega no imediato. Eu sei que já há fotógrafos que entregam tipo no dia a seguir, que para mim é
uma loucura.
Eu não estou a falar por ninguém, não, nem a apontar ninguém, mas a meu ver, alguma coisa tem que falhar. Para tu entregares fotos no dia a seguir, epá, das duas uma, ou há momentos que não são fotografados, ou que podiam ser mais fotografados e ter maior escolha. Falando do meu ponto de vista de overshooter máximo da vida, que tu sabes.
Temos de falar sobre isso, tipo, o Ruben tira 13 mil fotos e eu tiro 3 mil por casamento.
Sim,
então,
exato.
Logo...
Sim. Eu facilmente tiro sozinho 11 mil, 12 mil fotos num casamento de 12 horas.
Três casamentos meus, quase.
Pronto. Mas faz-me alguma confusão, ainda, apesar das ferramentas todas que já vamos falar, que já existem. Opá, para entregar um casamento no dia a seguir, quem esteja na área consegue perceber que, calma, alguma coisa vai estar a falhar.
Sim, eu acho que pode estar a falhar ou depende da forma que eles gerem.
Depende da forma, atenção, isto quem contrata esta pessoa... deve estar completamente satisfeita com o serviço e sabe aquilo que vai ter, porque existe portfólio, existe galerias que eu acredito que esses fotógrafos também entreguem para as pessoas verem. Agora, acho incrivelmente rápido, mas assustador ao mesmo tempo.
Sim, eu acho, estava a dizer que vai dependendo da forma que trabalham. Por exemplo, posso estar enganado, mas no grupo que temos do Patreon, há pessoas que fazem isso, entregam no dia a seguir. Posso estar enganado, mas uma das pessoas é um casal, pronto, é um casal, não quero estar a mencionar nomes porque não sei se faz desta forma ou não, também não quero estar a partilhar, pronto, informações, seja o que for.
Falsas.
Sim. E eu acho que eles fazem, imagina, se um fotografar, imagina, e o outro, no dia a seguir, olhar para as imagens porque tem tempo de editá-las, ou seja o que for, e eu sei o que eles fazem, não sei, novamente, se é separado ou não, mas eu sei o que eles fazem, é selecionam apenas fotos de grupo, para não haver essa confusão, como tu disseste, e eu também recebi muito essa mensagem de, ah, Ricardo, envia-nos pelo menos algumas fotos, e também fotos de grupo, porque as pessoas estão a fazer pressão. Agora não sei se isso é jogada dos noivos, quem estiver a ouvir isto também pode tipo, pôr nos comentários do YouTube, somente também para saber se está a acontecer isso, claro, convosco.
Eu sinto que é um bocadinho uma desculpa para nos dar pressão.
Sim, para dar pressão.
Eu acho que sim.
Por isso é que gostava também de saber o feedback do pessoal que houve, porque pá, eu acho que isso é justificável, por assim dizer, essa pressão. E temos, como tu disseste, nós temos de adaptar-nos, dar a volta ao problema de certa forma, ou é a forma como comunicamos com os clientes, ou é a forma que tratamos o nosso negócio, whatever. E foi o que eu disse, imagina, quem trabalha em casal, trabalha em equipa, seja como for, pode dar a volta ao problema dessa forma, que é, das duas uma, vai sofrer na qualidade do trabalho, como tu disseste, ou ter alguém que fica responsável por isso. Imagina que tens uma pessoa a trabalhar para ti, pá, não sei, tipo, isso não sei se é mulher, seja o que for, aí quem pões a galeria, chegas a casa, descarregas tudo, né? Fazes os backups que fazes normalmente, e depois essa pessoa no dia a seguir seleciona só aquelas fotos específicas para enviar ao cliente. Isso é uma das formas que dá.
Sim, não, mas quando eu falo de entregar as fotos no outro dia, são galerias completas.
Não, isso é impossível.
Não é impossível.
Sim.
Quando eu estava a falar de entregar as fotografias no próprio dia, era galerias completas.
Okay,
imagina,
praticamente
já está.
Ah, ok, sim.
Acabou.
Sim.
Não há mais fotos para editar.
Isso entendes.
Estava a cantar desert. Não, é galerias completas. Eu já sei, já ouvi, inclusive, a Wedding Planners a dizer que isso é o futuro, que assim é que é.
É, pá, isso é fast food versão fotografia.
É isso. Lá está, olha, um bom exemplo. Fast food, não é muito bom para a saúde, né? E quem olhar para mim a dizer isto, mas juro que não como muito fast food.
Tem alface, tem tomate.
Tem. Será que é mesmo alface?
Acho que é. Burger King, patrocina-me.
Pois, este gajo é vice. já dissemos hoje que ele é parvo e adora Burger King. Não, mas estou a falar mesmo de galerias completas, imagina-se. Eu não, lá está, mais uma vez, não sei quantas fotos entregam, não faço ideia. Mas imagina, editar 600 fotos para o dia a seguir, Eu estou a pensar no processo de seleção, no processo de edição. Epá,
sim,
depois, leva tempo.
E fora o tempo de colocar na galeria
online. Tens que fotografar muito short.
Sim. Ser cirúrgico na maneira que fotografas, na seleção, é tipo ali quase sem cometer erros, o que é quase impossível. Quase, sim. Ah, pá,
acontecem muitas coisas nos casamentos, não é? Mas pronto, para mim eu vejo isto um bocadinho, se calhar, como ao fast food, que me assusta.
Sim, sim.
Me assusta. Não estou a falar de um highlight de 15, 20, 30 chegar, ou 50 fotos. Yeah. Eu numa manhã consegui tirar 400 fotos. Pá, mas o senso de seleção de edição dessas, imagina, 400, 500, 600 fotos, é demoroso ainda. Mas pronto.
Yeah. Não, eu percebo onde estás a querer chegar, sim. Sim, eu acho que... Mas isso, por acaso, é uma conversa que, por acaso... E eu acho disso agora duas vezes logo por acaso.
Redundância.
Yeah. Vamos também falar agora dia 3. Este episódio vai ser uns dias antes. No evento do Patreon. Que é um evento para membros que estão no Patreon. E aqui também dá para juntar aqui um pouco do recap. Porque ao longo deste ano, se formos a ver, nós já fizemos imensas coisas. Graças à tua ajuda, principalmente à tua ajuda e também da Cato, houve o evento, o primeiro evento do podcast ao vivo foi em Lisboa, 25, sofrendo. 26. Sim, sofremos muito nesse evento. Até fizemos um episódio sobre isso. Ou tocámos sobre esse assunto. No dia 26 de fevereiro deste ano, no início logo do ano. Depois fizemos dia 1 de maio, também sofreste porque fizeste uma viagem e peras.
Mas este ano foi todo sofrido.
Resumindo, este ano de sofrimento.
Houve muitas coisas boas, mas sim, houve muito sofrimento neste ano.
E agora, como minha vinda também para Lisboa, e foi uma coisa que nós falámos já em off, eu quero trazer mais eventos, estar mais presencial para a comunidade, ajudar, e sempre foi esse o objetivo do podcast, tu sabes, embora tinha a palavra podcast, sempre foi mais do que um podcast, a minha ideia sempre foi mais do que isso, fazer eventos, photowalks, seja o que for, tipo, para juntar a comunidade, e uma das coisas que vamos fazer, como é óbvio, quem paga no Patreon tem certos benefícios, e um deles é esse, agora temos o grupo do Discord, antigamente era o WhatsApp, mas as conversas perdiam-se.
Para o Discord.
Aqui o Ruben era uma das pessoas que reclamava mais do grupo do WhatsApp, então pronto.
É pá, não façam mais grupos do WhatsApp. Não, mas isto é geral, não é só...
Um baixo assinado.
Abaixo assinado. Não façam grupos do WhatsApp com mais de 3 pessoas.
Make Epa. WhatsApp great again.
É pá, não, mas a sério, sim, o Discord é uma ferramenta, e quem não conhece, pronto, enfim, era de gamers.
Sim, sim.
Basicamente. Começou como... Já antes do TeamSpeak, há muitas pessoas que não sabem o que é o TeamSpeak, se calhar não sabes o que é o TeamSpeak, exato, não és gamer. Antes era o Skype, passou para o TeamSpeak, e agora o Discord tem muito mais funcionalidades, dá para partilhar ecrãs, dá para fazer grupos com mil e um tópicos, e isso ajudou muito, né? Quer dizer, ter um tópico só para bons descontos, ter um tópico para dúvidas, ter um tópico para, pá, malta, estou a arrasto, que é preciso que alguém me ajude neste trabalho. Muito mais fácil do que ter
um para grupo. Partilhar datas também, ou se alguém precisa de um segundo fotógrafo, videógrafo, tudo lá.
Nós temos resolvido muitas coisas. Agora, por exemplo, calha nesta altura do Black Friday, pá, montes de pessoal a dar bons negócios que aparecem na...
Vêm online, sim.
Vêm online
e partilham com a comunidade, o que é brutal. Yeah. Sim, que é mesmo brutal. E, opa, e isso, uma das vantagens agora também do Discord juntamente com o Patreon é agarrar nas pessoas que temos lá. No Patreon já somos mais de 100, acho que é 110, algo do género. Os números também é difícil de dizer porque podem sempre variar, tendo claro. Uma pequena oscilação, pessoas a entrar e a sair, porque é tal coisa, aquilo é como uma subscrição, como Netflix, pagas quando entras e depois quando saíres também deixas de pagar. E qualquer pessoa pode entrar a qualquer altura. E agora vai haver um evento dia 3 de dezembro só para membros, que esgotou, acho, não sei se contei, esgotou numa hora o evento, que foi brutal.
Não, não sabia.
Eu tinha aberto, se não estou em erro, só 20 vagas, porque vai ser no estúdio de Leterrier, da Manu Teixeira, então como o estúdio não é assim muito amplo, pensei, olha, vou fazer claro. Uma coisa mais fechada, mas aquilo numa hora, inscreveram-se, acho que foi 25 pessoas. Tive logo fechar ali, fechar a porta, entre aspas, para não entrar mais.
É bom então, sinal.
É bom sinal. E fora isso, vamos ter também agora uma conversa logo no dia a seguir, que vai ser este episódio também, só no Discord para os membros. Eu acho que isso é importante porque é tal coisa, como é óbvio, estou aqui a vender o peixe do Patreon e daquilo que é que as pessoas conseguem aceder a partir de lá, mas é bom porque está a juntar a comunidade e às vezes precisamos trocar ideias, seja o que for, tipo, temos dúvidas, seja aquilo que tivermos na nossa cabeça, estou aqui a banar porque está aqui.
Olha, um
é sempre interessante.
O Júlio, que tiveste cá há pouco tempo, estava com uma dúvida, pá, desculpa, Júlio, dar-te como exemplo, mas de uns cartões, ia trocar de máquina aos cartões, pá, porque há mil e um cartões hoje em dia, há o SH1, o SH2. Ele estava com a dúvida de, pá, invisto em mais gigas, tenho medo da segurança, de perder ficheiros, mas estes são mais rápidos. E pronto, eu tive a explicar, eu e mais alguém, já não me lembro, por exemplo, as velocidades que aparecem nos cartões ditas, 170 MB, 300 MB, ok, é giro, para a máquina escrever mais rápido, mas é muito importante que esse cartão também seja rápido a transferir os ficheiros para o computador, porque poupas tempo, porque é mais rápido e chegas a casa meia-noite, queres fazer backup dos cartões, é normal. Se calhar em vez de esperares meia hora, estás à espera 15 minutos, pá, pronto. É esse tipo de coisas. São coisas que eu para tentar perceber isso na minha altura, e não sou assim tão velho nesta área, tu és muito mais, se calhar li as revistas, eu já via vídeos no YouTube e artigos na internet, pá, demorava mais a adquirir esse conhecimento. E pronto, pá, desculpem o plug que acabamos por fazer aqui, mas é um acesso muito mais rápido à informação e experiências de outros colegas, fotógrafos.
É que não somos só nós, são vários colegas, pá, que é brutal.
Muita gente, está lá muita gente.
Sim, neste
com
momento.
Muita experiência, com pouca experiência, a começar, quase na reforma, tipo o Ricardo. Pá, mas pronto.
Sim, eu assim, quase na reforma, era bom. Mas sim, é muito por aí, porque, pá, eu acho que é muito mais fácil, como tu disseste, eu adoro, pronto, como tu também, vejo muitos vídeos no YouTube, há muito conhecimento.
Eu sou meio nerdy.
Depois,
né?
Diz?
Sou meio nerdy.
Sim, mas depois tens um grande, não digo problema, mas é ali no YouTube é brutal termos esse acesso ao conhecimento, mas depois temos uma questão a fazer, podemos perguntar ao YouTuber que partilhou o vídeo, ou seja o que for, mas ele pode responder logo, pode não responder, tem sempre aquele bloqueio,
queres
não é?
Queres fazer uma pergunta ao Peter McKinnon? Queres ver que se ele
exemplo,
responde?
Sim. E essas coisas que pertencer a uma comunidade deste género, acho que há esse benefício, e é por isso também que criámos o Discord, para o teu descanso, não é, mental, de
credo.
Quando alguém identificava-te no WhatsApp, ficavas, pá, ali tipo...
Não dá, esquece, não fales no WhatsApp, que eu até tenho arrepios.
E acho que é bom também falar disso, porque também é evolução, fazendo aquele, como eu disse, o recap do... Viste com este sotaque?
Recap? It's been in Canada, yeah?
Do ano foi ver que começámos com os eventos ao vivo, não é? E o que tem crescido, não é? O podcast Conversas de Café é algo que eu, pá, nunca... Fizemos também o episódio 100, que foi de propósito ao Algarve para gravar. Sinto-me mesmo... Não, é
gratidão,
um orgulho, sim, gratidão. É um orgulho e gratidão do que as pessoas têm feito. Percebes? E também agarrando naquilo que tu achaste disso, mas vou dizer outra vez, seja do Discord ou do Patreon, não é que eu ou tu, outra pessoa qualquer, somos uns sabichões.
Não, já aprendi muita coisa.
É como eu, e acho que assim.
Olha, o João Reis é um exemplo, está sempre a partilhar coisas e ferramentas diferentes que ele usa.
Sim, e eu acho que é bom porque o pessoal, tipo assim, está sempre a aprender, porque eu acho que ninguém nasce ensinado e conhecimento não ocupa lugar. Então é daquelas coisas que partilhando na comunidade acrescenta sempre.
Workflows diferentes, ferramentas diferentes. O workflow do Ricardo não é igual ao meu. Há sempre uma outra coisinha, uma outra ferramenta que ele me diz e eu digo, ok, yeah, isso dá para encaixar no meu workflow, vai ser fixe, vou poupar, sei lá, espaço em discos, por exemplo, a cena de DNG, de passar em DNG. Uhum. Toquei no cabo. São coisas fixas, mas pronto.
Sim, belt avançando. Sim. Não, mas é tal coisa, que temos de falar, porque acho que é importante também voltar sempre
cresceu,
a mencionar.
Cresceu bastante.
E cresceu, sim, porque...
Vê-se pelo apoio que tens agora neste momento ao projeto,
sim.
Da Sony, não é?
Sim, acho e que... isso, e também da Color Photo tem apoiado
Color
muito.
Color Photo.
Agora fui às escolas, sim. Fomos agora às escolas e tu infelizmente não pudeste porque...
Não posso ir, infelizmente estou um bocado lesionado.
Fomos a 3 escolas... E também tivemos o patrocínio da Color Photo, o apoio da Sony, e também deu para ver a reação do público, pronto, dos alunos.
Do
e ver,
público?
Sim, é o público. E é engraçado porque eu não fiquei, por exemplo, só ouvia, fomos a 3 escolas, fomos ao IAD, EPCI, que é uma escola secundária, e a TIC. E só vi um aluno, que foi do IAD, que conhecia o projeto. E se calhar a outra pessoa ficava triste. Eu fiquei contente, porque assim são, pronto, possíveis pessoas novas que vão seguir o projeto.
Ok. Eu percebo esse teu lado, mas por outro lado... Eu tenho esta pré-concepção das escolas de fotografia.
Isso é outra conversa.
É outra conversa, mas... ainda se ensina muito antigo, não é? E sim, tu sabes disso, tu deste aulas e ensina-se ainda DSLR, quando se devia ensinar mirrorless.
Isso é.
Opa, pronto, devido também ao país em que vivemos e ao estado financeiro, blá, blá, blá.
Diria que é mais estado financeiro,
mas, não se ensina novo, não se ensina prático, não se ensina o que se faz, ensina o que se fez.
Uhum.
É esta a minha ideia, eu sei que posso ser atacado e cancelem o Ruben.
Yeah.
Mas,
não, mas
é esta a minha concepção de várias pessoas que já estudaram na maior... Pá, IADs, tudo. Já falei com um bocadinho de com pessoas de cada escola ou cada universidade, seja o que for. E a ideia que eu venho sempre, depois de falar com uma pessoa dessas, é isso, é que ensina-se o passado ainda, sim, infelizmente.
Sim, e o que eu acho, como já estive dentro do ensino, e ainda dou, por acaso, ainda vou agora ao Algarve algumas vezes, à ETIC Algarve, só uma ou outra aula,
claro.
Mas porque também não me compensa ir lá sempre, mas falando disso, eu acho que, pá, são duas coisas, que é... As pessoas também têm de perceber que essas escolas, quando digo escolas, são todas, é secundárias, claro, claro, universidades, tudo é uma escola.
Ensino profissional, seja o que for.
Sim. Têm todas da justificação ao
Ministério
da Educação, claro. Têm, pronto, certos limites, o que podem e o que não podem fazer, mas isso também não é desculpa para tudo.
Mas imagina, isto é um paralelismo com o ensino regular.
Sim, sim.
O nosso ensino está desatualizado, enfim, é para tudo. Para todas as áreas.
Não é só uma área. Não. Mas é o que eu digo. Acho que isso é um dos problemas, porque falando também entre professores, formadores, etc. Mas, como eu disse, não é a razão para tudo. Não pode ser uma desculpa para tudo. E, claro, uhum, como qualquer coisa nesta vida, depois arranjam ou dão essa desculpa para tudo. E certas coisas, eu concordo contigo. Eu já falei, pronto, disso também no Discord e na altura no WhatsApp sobre certas questões desse género. Pá, eu acho que depois tem a ver com a comunidade ajudar-se de certa forma e haver mais projetos como este, que também há outros projetos parecidos, outros podcasts de fotografia e assim, e canais de YouTube, que estão, às vezes o pessoal começa, isto também é uma mensagem para quem cria esses canais de YouTube e podcasts, continuem, não façam só o primeiro e o segundo, que é fácil, e depois deixem de fazer. Sei que é difícil continuar, porque já vamos aqui em 110, mas pá, acho que assim a comunidade também cresce, e o que eu quero chegar com isto é ver as escolas como uma rampa de lançamento. Que é do género, tu vais para lá, não vais sair de lá a saber tudo.
Não, um engenheiro mecânico não sabe lá, não sai de uma faculdade pronto para o mercado.
Sim, é muito por aí. Eu acho que aí também está... Mas eu acho que... Não sei se esse é o problema das escolas também. Pronto, voltamos para uma conversa muito já fora, mas não faz mal. Eu acho que... Não sei se é o problema das escolas também. Não quero estar a pôr na minha boca ou whatever, ou estar a falar pelos outros. Mas se calhar a forma que eles vendem, dizem que vais sair... Não sei se dizem isso, não é? Se vais sair do curso... conseguindo de emprego ou imagina, trabalho isto e aquilo, não sei.
Uma das coisas que se usa para atrair estudantes, sim, para irem para um certo curso é a taxa de emprego.
Sim.
Mas não quer dizer que seja emprego na área.
Sim, sim.
Imagina,
sim,
eu tirei engenharia química, qualquer coisa. Vou para o Pingo Doce, estou empregado.
Pois, isso é verdade.
100% de sucesso.
Sim. Pá, mas não foi dentro da área que te
gaste. Digo isto, e posso estar errado, atenção, posso estar errado, mas de experiências, mais uma vez, de quem eu já falei, estão no meio académico, que me dizem que isso acontece. Atenção, uhum, vale o que vale.
Sim.
Vale o que vale, na verdade.
Sim, pá, e o que eu posso falar das idas às escolas é que fomos muito bem recebidos por todos. Pelos docentes, acho que é assim que
docentes.
Se diz. Docentes. Docentes.
Tu não és grande docente. Não tens grande docência.
Uma pessoa quer usar palavras caras.
É que tu és um docente. Yeah. Sabes disso.
Sim.
Tu dás aulas.
Sim.
Pronto.
Eu queria dizer bem a palavra, mas disse mal a palavra. Eu fui o que eu disse.
Eu ensino tentei. Professor.
É isso. Eu não sou professor, sou formador.
É
uma diferença. Vês? Não, mas ir às escolas, eu acho que, na minha opinião, foi uma boa experiência, porque vi também como foi a reação dos alunos em si. Foi o que eu estava a dizer. Não fiquei triste eles não conhecerem o projeto, porque também o objetivo disto era dar a conhecer o projeto, e algumas pessoas, como é óbvio, tipo, seguiram, umas mandaram mensagem a agradecer, e isso gostei muito do feedback, porque os alunos podiam ter ido lá ouvir e, tipo, literalmente...
Sim, mais uma palestra.
Sim, mas basicamente foi ali conversas. E o que nós quisemos fazer foi levar uma conversa em que fosse interativa. Como os eventos ao vivo, que nós já falamos, sim, aqui, sim, onde há um microfone, roda pelas pessoas, e foi interessante ver que...
E não há estrelas.
É isso. E ver que nas três escolas as questões eram muito à volta: como é que está o mercado? Se dá para viver da fotografia em Portugal? Não dá? É aquela questão que nós todos temos.
São as dúvidas que eles têm.
Sim.
Que é normal. Lá está, mais uma vez, que dá-me ideia que vai bater ao facto de ensina-se teórico,
bases,
é? Básico. Mas o mundo real, acho que eles não têm muita noção, caso não tenham contacto com outros fotógrafos que estão a trabalhar na área.
Sim,
isso é geral, atenção. Eu, se encontrar um amigo meu que sabe que eu sou fotógrafo, amigo, um conhecido.
Sim.
Ah, então, mas isso dá para viver? Vives disso e não sei o quê? Sim, vivo. Dá para viver.
Uhum.
Tenho que fazer o que tenho que fazer, mas dá para viver. As pessoas não têm bem noção e lá está. E quem está a começar e quem é mais novo, que está nessas faculdades e nesses cursos profissionais, é normal que tenha essas dúvidas de prático, do como é que está o mercado agora. Tipo, está fácil? Acho que nunca será fácil, mas está mais difícil? Temos trabalho? Não temos? Pronto, essas dúvidas de vida real.
Sim, é muito por aí. E é assim, também não podemos dizer que é tudo mal nas escolas, porque eu sei
não,
que muitas
claro que
escolas também fazem masterclass, ou seja, trazem pessoas de fora, pronto, como foi o exemplo, eu falei com as escolas para levar o podcast, eles aceitaram, e eu sei que muitas vezes há escolas que também chamam, por exemplo, fotógrafos, seja
claro.
De que área for, e que nem os fotógrafos também pessoas de outras áreas para irem às escolas para falarem um pouco do
da
seu trabalho, das experiências de trabalho aos alunos. Por isso, pá, se é perfeito, não é. Se podia ser feito mais, eu acho que sim, como tu
em
também.
Em todas as áreas.
Mas isso é todas as áreas. Eu acho
todas
que isso é... Pá, é o que é.
É o estado do ensino em Portugal.
Sim, ponto. Infelizmente. E pá, isto é aquela... Vá, não é bem facada, mas é a realidade que nós sabemos. O ensino foi feito na época industrial. Estamos, é muito... Pronto, é cego, ouve, cala-te e tira as boas notas.
Sim.
E na parte das artes, infelizmente, isso não é um bom método, porque tens para seres artista e precisas, tipo, explorar, precisas tentar, errar, tipo, fazer mil e uma coisas e não é seguir ali um...
Não, é uma linha reta.
Uma linha reta, sim. Pá, infelizmente, ainda se faz muito assim. Mas pronto, é o que é. E achei engraçado que a conversa já deu aqui
já,
uma volta.
Já deu uma volta.
Aí deu uma grande
180,
volta.
Ou como se me dizer uma volta de 360, né?
Sim.
Agora vamos ao mesmo sítio.
Mas isto também, pronto, isto vai bater ao recap do ano.
Sim, que tiveste essa experiência agora
também,
nas escolas.
Sim, porque quem diria, é tal coisa que, quem diria quando começámos a fazer estes episódios 10 a 10, que pronto, que o podcast alguma vez ia uma escola. Eu nunca fui para a universidade, por exemplo, então achei piada quando entrei no IAD, achei piada, pronto, olha, estou a falar para alunos de uma universidade sem ter um curso universitário, que é sempre engraçado.
Ah, sim, mas vale o que vale,
sim.
A experiência nestas áreas vale muito e a maior parte das pessoas que fotografa e que é fotógrafo, não tem cursos superiores de fotografia, podem até ter outros.
Sim.
Há muita gente que tem. Atenção.
Mas não estou a desvalorizar um
não,
curso superior, só estou a dizer que achei engraçado o facto de...
Eu acho que eu gostava de ter a oportunidade ainda de vir a ingressar no ensino superior,
uhum.
Acho que é sempre uma boa experiência. Agora, por muito importante que seja, não me vejo a estudar a história da fotografia, lamento imenso, mas pá, neste momento não me acrescenta muito, pode acrescentar e eu não saber, enfim, mas sinto que não me acrescenta muito, domino o meu trabalho, há sempre espaço para melhoria e claro que tenho que melhorar, mas domino aquilo que faço, gosto do que faço, tenho bom retorno, por isso, mas gostava, acho que...
O professor Fabião, quem estiver a ouvir isto, saber quem é o professor Fabião,
professor
que é
Fabião.
Da ETIC. Sim, José, okay. Fabião, deve estar agora tipo com os olhos a arder, porque ele nessa é a matéria dele, não estou a brincar.
Ah, ok.
Sim,
agora
não
apanhei.
Sim.
Isto é que é referência ao Paulo Garfo.
Não, ele também dá aulas em Lisboa.
Okay,
sim.
Okay.
Mas pronto. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Opa, é tal coisa, eu também não sei.
É-me difícil parar agora para
sim,
ir
para
um ensino superior de uma coisa que eu já.
Sim, que já estás
domino, vá, entre
aspas. E estás a trabalhar na área. Eu, por acaso, na altura, não sei se... Acho que tu sabes esta história. Antes de emigrar, eu a inscrevi-me na Universidade das Caldas, que o nosso amigo Vasco foi.
Exato.
E que nós inscrevemos até para o exame na mesma altura, para fazer o exame para entrar na universidade. Mas foi uma altura que, pá, infelizmente, na vida familiar, os meus pais também não tinham possibilidades, eu também trabalhava, mas não tinha possibilidades para pagar a universidade.
É um grande investimento.
Sim, então foi daquelas coisas, olha, tipo, não tens possibilidades de... Eu já trabalhava na área, mas era só, tipo, no verão, porque, pronto, Algarve, verão, tinha a possibilidade de emigrar, pensei em emigrar, ou tentar, tipo, estudar, pensei, opa, se posso emigrar, vou
claro.
Arriscar. Na altura foi o que eu decidi, mas é tal coisa, eu acho que não há nada contra quem quer vergar por esses lados.
Só fazem bem.
Sim.
Só nos acrescenta
conhecimento, não ocupa lugar novamente. E quem tem possibilidades para isso, força. E falando, porque isto também, se vamos a ver, pronto, agora, nem não, eu posso dizer, tipo, isto não é que seja uma escola muito longe disso, mas pronto, é tal coisa, é conhecimento, não, partilha.
É partilha de conhecimento.
É o que é.
E pode-te acrescentar mais a mim, pode-me acrescentar mais a mim, a ti pode não te acrescentar nada, porque és uma pessoa diferente, tens métodos de ensino diferentes.
Sim.
Podes conseguir aprender sozinho, podes não conseguir. É tudo muito relativo. É tudo muito relativo.
Sim, eu acho que quem para, tipo, fica parado no tempo é que não evolui.
Sim.
Por acaso, numa das escolas falámos sobre isso, já não lembro o que é que se falou. Ah, eu acho que foi tipo uma aluna falou sobre o facto de ser fotógrafa. Isto, pronto, também é um pouco a falar do futuro, já não é bem do recap, mas falando agora do presente e do futuro, também vemos esta indústria, pelo menos aqui em Portugal. Ela disse que ela estava a tirar o curso de universidade do IAD, acho que era de fotografia ou algo do
multimédia,
algo do género, sim. E disse que queria ser fotógrafa, mas não queria vergar para o lado do vídeo, ou seja,
envergar.
Tipo, envergar. Eu estou tipo.
Vergar a mola é outra coisa.
Mas pronto, não queria tipo fazer nada
enverdar até.
Ligados ao vídeo, ou seja, tipo, não queria estar a fazer reels, tipo, pronto, nada. Não queria estar a, se estava a fazer uma ação, queria só fotografar. Não queria estar a parar a ação, agarrar um telemóvel, pronto, o que temos de fazer hoje
Nem
em
eu.
Dia. Sim. E eu percebo o que ela disse e dei algumas sugestões, e uma delas até foi, por exemplo, fazer um slideshow, que é uma coisa mais, super simples. Um slideshow é imagens, não é em movimento, mas dá para fazer um reel, um, quisermos chamar, um TikTok. Mas eu também lhe disse uma coisa, acho eu, não estou em erro porque foram três escolas, disse muita coisa, mas acho que lhe disse que é. Nós temos de adaptar-nos aos novos tempos. E foi aquilo também que o Wedding Planner disse, não foi algo do género, tipo, ah, tem-se de adaptar, porque agora
sim, as coisas
são entregues rápidas. Nesse caso já acho que é um bocado extremo.
Sim.
Mas esta parte que eu vou dizer, acho que faz sentido, porque é assim, não estou a dizer que todos os fotógrafos têm de fazer vídeo, pouco mais ou menos, não é nada disso. É mais o sentido de temos de adaptar-nos de certa forma, como quem tinha a loja de fotografia antigamente teve-se de adaptar aos dias de hoje.
Teve que criar um Instagram.
Sim, por exemplo, Flickr. Ou um site, ou um Flickr, ou um MySpace, o Facebook, seja o que for.
Sim, sim,
porque quem ficou parado no tempo, esquece, antigamente...
Infelizmente, loja, sim.
Não, infelizmente, eu acho que é as tendências.
Assim, eu digo infelizmente porque quem me segue na minha conta principal, ainda hoje estávamos a almoçar e eu fui ver, eu já não publico desde julho, é novembro. Pronto, bah, eu não tenho paciência mesmo. Eu consigo compreender perfeitamente
a frustração,
quem não tem paciência para Instagram, quem não consegue fazer um Reels. E imagina, eu meto umas fotos, eu tiro alguns clipes de vídeo porque eu gosto de fazer vídeo durante uma sessão. Imagina, epá, eu começo a editar aquilo, não tenho paciência, lamento imenso, não tenho paciência de estar ali no telemóvel a ver as trends e a ir buscar aquele som para aquilo bater, para, epá. Enfim, não tenho paciência para publicar uma foto, quanto mais um Reels todo cheio de montagens e efeitos e com as músicas da tendência. Eu nem gosto das músicas da tendência. Estou a brincar. Eita, máximo.
Não estás a brincar, mas
eu. Não estou a brincar. Mas, pá, gosto de ver os de gatos, pronto. Isso eu gosto de ver.
Não, mas, opa, eu acho que é muito por aí que é. Não precisamos também de seguir as tendências. Claro que se seguirmos pode
trazer retorno.
Sim, pode. Bater mais, por assim dizer, trazer mais retorno, mas eu acho que o pessoal tem-se de adaptar. Claro. E dito isto, não é
eu
fazer...
Eu é que estou mal.
Sim, sim, sim. Porque ouvi uma expressão já há algum tempo, e acho que falámos disso uma vez no podcast, ou eu falei, que é quem é mais jovem, quem é jovem e pronto, quem é jovem e tem mais tempo disponível é quem vai estar melhor futuramente na área, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isto? É, se tu tens tempo a produzir esse conteúdo. E também ao seres mais jovem, estás mais aberto a esse tipo de...
Estou a ficar velho.
De, sim,
é o que me estás a chamar.
Não é se chamar velho, mas é reminiscente das lojas, percebes o que eu quero dizer? Porque claro. É assim, imagina aqueles fotógrafos, por acaso há um fotógrafo que eu quero trazer aqui, não quero mencionar um nome, porque pronto, não sei se vai acontecer ou não, se vou levar uma nega, que eu já levei algumas negas, mas trazer alguém que imagina que passou de fotografia
analógica
para o
digital, da
digital.
Loja para o Instagram.
Sim, basicamente, sim, da loja para o Instagram. Neste momento ele tem um estúdio, mas é um estúdio diferente, já não é estúdio porta aberta, tem lá empregados,
claro.
etc. E acho que é interessante falarmos sobre isso também, de vermos esse, abrirmos também. É pensarmos em perspectiva que há 20 anos atrás, e que não foi assim há tanto tempo, tipo, se calhar há 10 anos, mas agarrando há 20 anos atrás, Havia muitas lojas de fotografia de rua, não é? Que o pessoal ia comprar o rolo, pronto, a revelar,
ia
etc.
Revelar, ia sim. Imprimir.
Hoje em dia não. Eu lembro perfeitamente, e não sou assim tão velho. Eu...
És um bocadinho.
Não. Tinha alguns cabelos brancos já.
Eu.
Quando eu comecei a fotografar, tipo, nos cruzeiros, em 2010, foi quando apareceu os primeiros, pelo menos lá no Algarve, os primeiros turistas com os telefones já com boa qualidade para tirar fotos. Em 2007, se formos a ver, foi quando saiu o primeiro iPhone, em 2007.
Pois, exato.
Então em 2010 já começava a haver mais telefones com câmera, com qualidade, já vi câmeras, mas pronto. E eu vendia fotos nos barcos, eu imprimia e ia lá vender. Eu comecei, tipo, a ver alguns clientes a tirarem fotos à foto impressa, ok? E claro que aquilo a mim irritava-me, porque pronto, se eu não vendesse aquela foto impressa, não ganhava dinheiro, tinha de imprimir a foto, também estava a perder, pronto, o custo. E as novas tecnologias, é normal. Esse trabalho não sei se ainda existe, porque pronto, nunca mais fui a essa zona. Perguntar-se, olha, está aqui algum colega, tipo, a fotografar, tipo, nos cruzeiros, a vender.
Na Disney, acho que
é verdade.
Imprimiam a foto.
Como no Aquashow.
Escolhes, sim. Imprimem a foto, levas a foto para casa. Hoje em dia, devem-te enviar para o e-mail.
Sim.
Pá.
Pá, são novos tempos, é aí que eu quero chegar. E o pessoal ou adapta-se ou fica para trás. E nisto não quer dizer que temos todos de fazer uma mudança radical, mas é começar a pensar, ok, tipo, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu negócio e também, tipo, não ficar, pronto,
para trás. Eu digo isto, não me conseguir adaptar, mas eu só perco com isto, atenção.
Sim, sim,
eu
sim.
Perco visibilidade... As pessoas devem achar que eu estou morto, não chega clientes novos.
O pé partido.
Yeah, mas isso estou mesmo. Ou seja, não chega clientes novos, não tenho atenção através de Instagram, da vida, de redes sociais. Só perco com isso, não é? Porque eu sei que vem muita gente do Instagram, que vem muita gente das redes sociais, hoje em dia tudo é redes sociais, só que... Pá, não consigo ter, lá está, isto vem muito do facto de, não sou só fotógrafo, sou contabilista, sou editor, sou...
Secretária,
só não uso mini saia, mas enfim, olha, se tiver de ser. Pá, fazemos muita coisa, não é? E se não começarmos também a procurar alguma ajuda, a delegar, pá, é muito difícil para mim, no meu caso em específico, e acho que há muitas pessoas que devem identificar com isto, de lidar com fotografias, editar fotografias, gestão de clientes, gestão de Instagrams da vida, ainda fazer Reels, que ainda é mais, consome muito mais tempo do que publicar uma simples foto, pá, copyright da vida, pá, pronto, enfim, não é fácil.
Eu vou usar uma frase que é
o que é. Momento de frase inspiradora,
sim,
do Ricardo.
Que é, se fosse fácil todos faziam.
Uau, é essa outra vez?
É. Mas é verdade.
E a sorte dá muito trabalho. Também. Vais usar essa agora também?
Não, essa não.
Ah.
Não, mas é verdade. Tipo, pá, mas não estou a criticar-te. Eu também sinto essa pressão, não é? E como todos nós sentimos essa pressão de estar presentes online, estar a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu acho que no dia de ontem não publiquei nenhuma história no Instagram. Juro-te, vi tipo o sinal de mais. Eu, está ali o mais.
Está ali o mais. Na minha foto, o que vou ter é um círculo com corzinha. Sim, eu já publiquei 47 stories hoje.
Mas sabes, é aquela pressão tipo...
Ah, bem, não sinto nada disso, lá está.
Mas não é sentir, não é, como é que ia dizer, não é que fiquei a suar, que precisava de partilhar, mas sim, é aquela tipo pressãozita...
Droga.
Sim, mas é aquela pressãozita do género, tipo, como assim?
É pá, as pessoas pensam que eu morri.
Yeah. Mas não, por exemplo, eu tive um mês sem publicar nada do podcast, porque pronto, tipo, foi aquele mês das mudanças para Lisboa e
pausa,
assim.
Tiraste pausa.
E yeah, fiz a pausa. Esquece, tipo, eu não avisei ninguém que ia fazer pausa, só avisei no Patreon, tipo, para o público geral não avisei. E não tive duas pessoas a dizer que estava tudo ok. E não é que eu estivesse à espera de mensagens, percebes? Tipo, às vezes nós pensamos que as pessoas, tipo, se não publicar nada, as pessoas vão pensar que eu desapareci, que antes aconteceu alguma coisa. Não, todos nós vivemos na nossa bolha.
Claro.
Tipo, as pessoas, tipo...
Não, a mim já devem pensar que eu morri, pai. Pá, não publico nada desde julho.
Vou publicando. Estás junto da praia, foste ali à...
Fui à praia, tipo, pronto, já foste. Não, mas vou publicando stories e não sei o quê, porque é mais fácil, mais rápido.
E não dá mais.
Mas, pá, mas para publicações e depois lá está, no nosso caso chateia-me um bocado, e que tu fizeste um episódio sobre isso. Pá, há muito embargo na publicação de fotografia, do mas não pode porque é secreto para o cliente,
sim,
lá está.
Ué,
tu falaste sobre isso, quem quiser vai ver o outro episódio. Pá, e isso já tem a meta. Ah, isto posso ou não? Já não me lembro. Ah, mas se mostrar. Oh, pá, mais vale não mostrar nada. Pronto, eu tenho muito trabalho assim que depois as pessoas, quando veem de outra forma qualquer, ou quando eu digo, ah, sim, mas eu trabalhei com isto, com aquilo. Uhum. Ah, sério? Não sabia. E eu, yeah, claro, eu não publico nada, como é que tu vais saber?
Sim.
Pá, muitas vezes por eu não gostar e muitas vezes por embargos por parte das pessoas. Pá. Para quem eu trabalho, enfim, para sim, marcas, sim, seja marcas, o que for, e produtos que ainda não foram lançados, yeah. Coisas top secret. Aliás, eu tenho uma empresa, pelo menos, em que assinei um contrato de pá, não posso mostrar nada.
Sim, tem o NDA.
Uau! Tem muita informação secreta sobre a empresa, de contabilidade, marketing, blá,
seja o que for,
valores, pá, yeah. E eles não permitem, pronto, enfim, yeah. Políticas.
Sim, sim. Pá, e acho que. Agora falando um pouco mais daquilo que estamos a fazer, pode-nos ajudar, porque parece-nos agora queixar-nos um pouco naquele tipo, a vida é má,
não, é triste. A vida não é má, nem sim, triste, não, eu vivo bem sem Instagram, atenção.
Estou a brincar, mas sim. Mas falando também agora de outras coisas que temos feito, não é? Falando um pouco do presente e aquilo também que vemos o futuro aqui da indústria. Sabes que eu já pensei muitas coisas neste episódio e um dia quero fazer um episódio contigo como os americanos fazem, não sei se já viste, que é tipo, nos últimos episódios do ano estarem a beber tipo shots ou
isso seja não vai acontecer comigo.
Não. É pois tu não bebes muito essas coisas.
Não.
Fogo. Mas percebes o que estou a dizer?
Aqui todo drunk, todo yeah. Bêbado, todo podre, achas isso bem?
Mas tinha que ser sem patrocínios, sem pois, não, tipo, dá uma... Não, estou a brincar. Mas percebes, tipo, estava a pensar fazer uma coisa assim um dia contigo e falarmos de câmeras.
Eu nem bebo, eu não bebo nos casamentos para não dar mau aspecto, nem uma cerveja,
mas,
nem...
Nos casamentos também não bebo, mas isso é uma cena engraçada, mas pronto. Isto é quase um à parte, tipo, de fazer tipo corte, vamos falar disto.
Okay.
Não, mas... Mas estou a dizer corte, mas isso não se vai cortar. É tipo, literalmente, estava a falar disto, porquê? Porque... nós estamos aqui a pensar no que é que íamos falar e eu acho que como nós já fizemos, falávamos um pouco daquilo que aconteceu durante o ano e acho que foi muita coisa e que foi muito resumido, né, como é óbvio, e no meio disto deste ano louco já falámos dos trabalhos, também do que é que o podcast já fez, ainda conseguimos ir a um festival de metal, que falámos também uma vez, foi brutal. Dito isto tudo, pá,
quer dizer, eram 3 dias, só fui a 2 por causa de um casamento.
Sim, eu fui a mais um dia. Tu chegaste também a tirar umas férias, conseguiste ali uns buraquinhos.
Férias, eu tirei
3 dias.
3 dias em julho, acho eu, e tipo 5 em fevereiro.
Então, mas são férias, pá.
Ah, são pausas.
E acho que isso também tipo, é bom dizer, antes de falarmos mais do que. Aquilo que andamos também a fazer, que nos está a ajudar, não é? Em termos de trabalho, como vemos também o futuro da fotografia, é que é bom também tirar férias, o pessoal também começar a pensar para o ano. É assim, não somos ninguém para estar a recomendar, seja o que
tu for. Tu não és de certeza. Tu não és de certeza.
Mas é estar a dar pelo menos a nossa opinião. Sim. Que é, eu pelo menos
para eu um gostaria ano, de fazer isto, sim.
Sim, eu pelo menos para o ano já estou a tentar a certas alturas, pelo menos uma altura do ano, também não interessa partilhar aqui qual, porque pronto, é o que é pessoal, mas... Tipo, não aceitar tantos trabalhos para ter tempo também livre, porque, pronto, para estar com a minha filha, tempo de escola...
Precisamos
seja
alinhar os chakras.
Sim, as pessoas têm família, tipo, se fizer sentido tirarem tempo para a família, façam, se não estejam sozinhos. Eu, no início deste ano, em fevereiro, aluguei uma caravana e fui, tipo, só eu e o meu cão. Tipo, porque não? Porque às vezes também é aquela coisa também, tipo, isso é muito fixe, Ricardo, mas não tenho, filhos ou não tenho... uma ligação forte com a minha família, pá, vai sozinho, vai sozinha.
Uma pausa,
sei lá. Sim, seja o que for. Eu acho que é muito bom mentalmente e eu acho que é bom sempre reforçar nisto, porque muitas vezes fomos aqui conversas de, pronto, de um pouco de tudo, mas voltar sempre a bater na tecla, e que nós já falámos muitas vezes em off e também nos eventos do podcast, que a saúde mental é muito importante, e não é por hoje, e estou a fazer aspas, que é moda, seja o que for, isto não é por ser moda, é que é real, e sempre, eu acho que isto sempre foi importante, mas nunca foi tão falado como é agora. E eu acho que é preciso ser cada vez mais falado por este ano também, não é?
Este ano, ano senti-me... Houve certas alturas que, pá, tenho que me animar de alguma forma, tenho que, pá, começar a entrar nisto, que acaba por ser um modo mais mecânico, porque, pá, é muito exaustivo, muita coisa para fazer, muita coisa por fazer... muitos objetivos que queria ter alcançado e queria ter feito, que não fiz, porque seja por falta de tempo, seja por falta de verba, seja o que for, não interessa. E isso mentalmente prejudica, mas temos que, pá, tentar arranjar formas de ultrapassar isto. Este final de ano para mim não te foi nada fácil, nada. Quando partiu o pé, já faz agora, fez ontem 3 semanas, se eu não me engano, foi bater no fundo, quase, foi tipo, então, mas e agora, o que é que eu faço à minha vida? Não posso sair de casa, não posso ganhar dinheiro, e eu, lá está, felizmente, já me tinham acabado os casamentos e não prejudiquei nenhum dos noivos, não deixei ninguém na mão, mas como eu faço muita coisa para além dos casamentos, como tu, deves calcular, não poder sair de casa para fotografar é horrível. E tentar lidar com essa parte toda do, já não basta, eu no meu caso preciso estar sempre em casa, sempre a ser bombardeado com conteúdo e vidas maravilhosas e viagens incríveis e youtubers cheios de dinheiro, né? Uhum. A ostentar, que isso acaba por nos fazer bué da mal. Foi uma época muito, muito dura física e psicologicamente. E se nós não tirarmos esses dias de descanso, eu tirei aqueles, já não me lembro, só 3, 4 dias em julho,
uhum.
Acho que foi julho, eu nem me lembro bem o que é que fiz nesses dias, sinceramente, uhum. Foi género, estava a 1000, parei esses 3 dias, continuei a 1000, percebes? Foi tipo, parei ali só uns diazinhos e já está, não dá para descansar sequer, porque pois eu não gosto propriamente de estar num hotel, para o ar, e gosto de ir ver sítios, gosto
sim,
de...
Sim. Passear,
pronto, acabas por não descansar muito, é o que é. Mas claro que é muito importante essas pausas. Tu não és ninguém para dizer isso, eu já estou farto de dizer, estou farto de dar na cabeça daquilo que tu dás na cabeça das pessoas, que é para parares, mas pronto, enfim.
Sim, no meu caso, e tu sabes, eu estou a chegar já àquele ponto, estou quase a conseguir aquilo que eu quero e depois é tentar manter. Porque manter também é difícil, não é só chegar lá.
Chegar lá ainda é mais fácil.
É um passo, entre aspas.
Manter é o desafio.
É. Chegar lá é um desafio sozinho e depois, pronto, manter é outro desafio também. E basicamente foi isso. Este ano acho que só tirei ali, se calhar, tirei as férias em fevereiro, antes da época. Em julho, quando fomos ao Festival de Metal. E pouco mais. Fui também tipo ali quase uma semana também... para perto aqui de ti também, que fiz uma pausa antes do evento do Porto, porque precisava, estava tipo, cheio de trabalho e estava já com darem maluco, e depois fiz a época toda sem parar, mas para mim não me custou tanto, porque também tive a sorte de ter, por exemplo, a Adriana a ajudar-me, isso ajudou-me imenso, ter uma pessoa que, pronto, com o mesmo mindset que eu, também a forma de ensinar ela tipo, a editar da minha maneira, ela começou a trabalhar para mim, e depois, tipo, isso também ajudou. E também trabalhar muitas vezes com o Sr. Vando, Daniel, também é engraçado porque, pronto, era um amigo. Então, muitos casamentos que eu fiz com ele era, pronto, era estar entre amigos, percebes? Era
ele. Do Algarve.
Sim, casamentos do Algarve, sim. Pronto, os eventos já era diferente, mas, tornava-se... E até fora, por exemplo, uma coisa que eu vi muito este ano acontecer, é tal coisa, eu acho que o Algarve tem isso de bom, não quer dizer que aqui não tenha, porque não conheço bem, não é? Tão bem. Mas o que eu reparei lá em baixo é que depois as pessoas conhecem-se muito, não é? O meio, nós não somos assim tantos.
Sim.
E que conheces as wedding planners todas, conheces os
fornecedores. Eu próprio que vou de Lisboa ao Algarve.
Vês quase sempre as mesmas pessoas, não é? Então... aquilo passou uma moto, não foi? Ou algo do género?
Acho que sim, sei lá, eu até fiquei
os microfones não apanharam, mas já vi pela tua cara.
Não, é que os meus gatos, houve um dia, e um bocado off aquela cena, eu estava deitado na cama, carregaram no comando, e devem ter aberto o YouTube ou Netflix, aos altos berros, era tipo um filme indiano ou de cowboy, não me lembro, estava a dormir. Então imagina, eu saltei da cama, o que é isto?
Que cena. Opa.
Desculpa.
Não, bom, mas só ia dizer mesmo, tipo, que o que eu reparei, pelo menos este ano, foi como o pessoal teve tantas vezes juntos, percebes? Tipo, como era tantos eventos, tantos casamentos,
sim,
que criou-se aquela quase, sim, aquela família, por assim dizer, do trabalho. Tipo, era do género, mas eu fui para uma quinta, sem estar a exagerar, quase 20 vezes para a mesma quinta. Tipo, é assim, como é óbvio, eu estava farto de ir lá fotografar. Já tinha explorado aquela quinta. Sim, todos, já sabia aquilo tudo. Mas o staff já me acolhia como se fosse, tipo...
Então, Ricardo, estás cá hoje? Bora.
Então era brutal. Tipo, eu sempre estaria, eles brincavam sempre com isso. Olha, temos ali um bocadinho de relva para ti, mais logo. Tipo, aquelas brincadeiras típicas, pronto. Que são um bocado tristes, mas...
Mas sim, só comemos relva.
Que eles já brincavam. Por exemplo, houve uma vez que nessa quinta trouxeram, tipo, um... como é que se diz? aquelas caixas de encomenda, takeaway,
uhum.
trouxeram para, puseram em cima da mesa e era só alface, estás a ver? Aquela hora está aqui, podes ir fotografar,
sim,
aqui,
e vão brincando.
E vão brincando, pronto, tipo, e depois brincavam.
Mas olha vezes. Que essa caixa takeaway normalmente é o que servem aos fotógrafos.
Aos fotógrafos em alguns casamentos. Sim, mas pronto, tipo, eu acho que isso também me ajudou muito, agarrando a parte, estávamos a falar do burnout, pelo menos no meu lado, foi não sentir tanto, porque como fiz tantos trabalhos, foi essa parte da entreajuda entre colegas, claro. E depois também estar com outros colegas, mas muitas vezes era quase tipo, pá, amizade, família, claro que é trabalho, não é? Mas não sentes aquele...
Estás acompanhado, overdose, é diferente.
Sim, de uma só vez. E uma coisa que nós fizemos também este ano, pronto, eu além de ter a Adriana, podemos falar aqui, algo que nos ajudou foi a inteligência artificial, que é tipo o futuro, não é?
De os tudo. Robôs, os aliens, robôs, os bots. Andem aí.
Yeah. Eu tenho um nome para o meu bot, agora vais, tipo, pronto, a Adriana já está a começar a rir porque, pronto, acho que foi ela que deu um nome.
Um nome para o teu bot?
Como sim, assim? Porque eu dou nome para tudo, tipo, imagina, o meu, a Siri, tem a Siri, mas depois o Google Maps que fala, a minha senhora tem um nome, não interessa o nome dela porque vai...
Espero que faças um zoom na minha expressão, expressão facial.
E tu vais gostar do nome.
Mas bot do quê?
Então, porque, tipo, eu tenho de chamar daquilo uma pessoa. É como se fosse uma pessoa.
Ah, ok.
Ok, em vez de dizer, tinha o programa que faz edição, okay. Ou tinha o
imagina
o
robô. Que, vá, aftershoot.
Sim, o que eu chamei é o Bernardo.
Bernardo Gouveia, estás a ouvir?
Já sei que já sei dizer isso, mas não é. Não é por ser ele, acho que foi a Adriana até deu o nome, olha. Porque ela disse assim, temos de dar um nome, porque se alguém perguntar, tipo, quem trabalha na empresa, dizemos que somos três pessoas.
Ah, ok, ok. Então, quem edita?
Sim, quem edita é uma delas.
Porque a inteligência também, artificial sim. É o Bernardo, ok. Sim, okay.
É o Bernardo, percebes?
Ai, coitado. Ele não está bem da cabeça. Nós falámos do burnout, falámos da saúde mental. Claramente está aqui um exemplo de que não está bem. Adriana, serve para ti. Pronto.
Que ela já está a seguir o meu caminho, por isso não está a ficar boa da cabeça.
Não, também não.
Mas eu acho que isto só tem se divertir. E pronto, não, seguindo em frente, chamámos de Bernardo e usámos um sistema que basicamente... ajuda-nos a editar as imagens, ou seja, há vários sistemas de inteligência artificial.
Não há muitos, mas sim.
Sim, mas quando digo vários é, por exemplo...
Ah, diferentes áreas.
Sim, diferentes okay, áreas, okay. Sim, sim. Na área da fotografia, que é como vamos falar aqui, pronto, que temos mais conhecimento, ou aqueles que tivemos acesso, há de seleção de imagens, que já há algum tempo, uhum. Eu acho que há mais tempo é na seleção de imagens.
Sim, sim. Não da forma como agora há, já sim, havia já há algum tempo, mas...
E cada vez estão melhores, e agora há uns novos, pelo menos um que é o mais conhecido, que faz a edição das próprias imagens, o que é brutal. E quem está a ouvir isto, sim, é verdade, basicamente envia-se as imagens e o software edita por nós. Isto, claro, tipo, não é tão fácil.
Convém explicar que...
É isso, eu deixo essa parte para ti.
Convém explicar que isto é um tópico bem assustador.
Sim.
A verdade é, eu sendo uma pessoa, e tu sabes, e mais uma vez falámos disto ao almoço, dar as minhas fotografias a alguém a editar para mim...
Ao Bernardo.
Ao Bernardo. Bernardo, toca a editar. Não, o Bernardo agora, curiosamente, o Bernardo Gouveia, tem estado a fotografar por mim, visto que eu estou com o pé partido.
Mas isto é o Bernardo AI.
Ok, Bernardo AI, não é o Bernardo Gouveia, ok, ok. Mas... Ou seja, tenho muita dificuldade em dar o meu trabalho a alguém para fazer por mim e eu ter que...
Claro, sim.
Ter que passar depois no final e dizer, ok, quero isto, mudar aquilo. Tenho muita dificuldade nisso. Mas, entretanto, surgiram estas ferramentas. Posso dizer marcas?
Sim, não tem problema.
O Imagine AI e o Aftershoot são as duas que eu uso neste momento.
Antigamente, há pessoas que ainda usam o Narrativo.
O Narrativo, sim.
Narrativo, acho que é assim que se diz, né? Narrativo. Não sei, whatever.
Isso foi a olhão, mas pronto. O Narrativo eu experimentei, gostei, porque faz logo uma seleção de, imagina, exclui logo olhos fechados, vale o que vale, quando diz aquela fotinha do fechem os olhinhos, ela seleciona na mesma, a ferramenta, normalmente não falham muito, e também as fotos desfocadas, fotos arrastadas.
Repetidas também.
Repetidas, se bem que agora os arrastamentos estão na moda, então o pessoal dos arrastamentos já vê. Então, não seleciona.
Sim.
Mas pronto. E como tudo, ou seja, o princípio de uma ferramenta de inteligência artificial tem a ver com aprender os nossos comportamentos, os nossos métodos, as nossas formas de lidar com certo problema, no nosso caso com a edição e com a seleção. E estes programas não são diferentes. o Imagine AI, tu tens que fazer upload de pelo menos, se eu não me engano, 5 mil fotografias.
Uhum.
E o Imagine AI, para quem quiser experimentar sem qualquer medo, tem 1000 fotos de trial. Acho que agora no Black Friday até tive 1500.
Era 1500, sim.
Visto que este episódio até vai sair agora bem próximo, sim, do Black Friday. Yeah. Pode ser que ainda esteja ativa essa promoção. Yeah. São 1500 fotos, é um casamento. Um casamento meu tem 1500 fotos que eu entrego.
Uhum.
Às vezes mais, mas pronto, enfim, overshoot. Ou seja, temos que dar o upload dessas 5 mil fotografias. Eu, se não me engano, eu dei upload de 8 mil e Eish, tal.
Okay.
Porque quis que fosse um bocadinho mais próximo
assertivo,
possível.
Sim.
Mas acredito que as 5 mil já seja bastante.
Sim, eu coloquei 6 mil, por isso deu ok.
Sim. E ele cria um perfil para vocês. Imaginem. Vocês editam de uma forma casamentos. Criam um perfil para casamentos. Editam de outra forma eventos. Criam outro perfil com essas 5 mil fotografias. E podem adaptar a várias coisas.
Sim, sim.
Ou seja, sempre que aquilo está a editar, ele vai lá. E o que é que acontece depois? Depois de editar, eu passo sempre pelas fotos todas. Aquilo tem a opção de corrigir cor, corrigir crops, endireitar, blá blá blá. Eu ainda não experimentei a ferramenta de crop e de endireitar, porque é um extra, paga-se a mais. Eu posso-vos dizer que 1400 fotos fica à volta dos 68, 70 dólares, se eu não me engano, que é normalmente aquilo que eu edito. Eu acho que editei 2 ou 3 casamentos este ano assim, e depois passo pelas fotos todas, voltando atrás, dou o crop e, como é uma ferramenta de inteligência artificial, ela quer aprender connosco os nossos hábitos, mais uma vez. Eu volto a importar essas fotos para a ferramenta, para que o software perceba as mudanças que eu fiz. Ah, porque há alterações de o tint, o white balance não está muito fixe, está muito contrastada. Pá, mas são poucas fotos. Funciona surpreendentemente bem até em situações mais difíceis. Imaginem um quarto do noivo muito escuro, uma igreja com a luz é terrível e tivemos que puxar o ISO. Funciona incrivelmente bem. Não é publicidade, não sou pago por eles, não sou influencer do Imagine AI, já há muitos. Não é nenhuma farpa.
Não, eu achei piada, sim.
Mas já há muitos, é verdade. E temos português até.
Ainda bem.
Ou seja, a ferramenta está sempre a aprender convosco a vossa maneira de editar. Não acredito nisto como sendo um copy-cola. Ainda, pelo menos não é. Não é tipo, mete lá e estou super seguro. Mas acho que isso nunca irá acontecer com uma pessoa que esteja a editar para ti, por muita confiança que tenhas. Por exemplo, tens a Adriana, que trabalha contigo, e ela edita-te um casamento. Tu não revês o casamento?
Eu já posso falar a seguir disso.
Ok. Pronto. Depende muito, não é?
Sim,
do estado, da relação, sim, como sim. Está. Pá, pronto. Falando do aftershoot, na escolha das fotos, a mim, que fotografo muito, reduz muito o número de fotografias, imagina, sei lá, de 13 mil passo para 4 ou 5 mil, chega perfeitamente, e eu depois ainda faço uma seleção dessa seleção.
Seleção extra, sim.
Sim, mas tira-me logo duplicada, escolho uma melhor da duplicada, é incrivelmente bom para fotos de grupo, porque escolho a melhor foto de grupo. Por muito assustador que seja, só tenho coisas boas a falar. Acho que passa pelo futuro. Isto passa pelo futuro. É o futuro. Vai-nos poupar tempo. Vai-nos fazer gastar dinheiro. Porque estas ferramentas também não são baratas. O Aftershoot, neste momento, e tem também uma comunidade muito boa no Facebook. Apesar de ser um bocado cena de velho, Facebook. Não, mas para este tipo de coisas...
Quem é que usa os grupos do Facebook ainda?
Eu uso o do Aftershoot neste momento. Porque eles vão lançar também a ferramenta de edição. Não só de seleção, como de edição. E que não vai ser pagamento
por
casamento. Ou por fotografia, sim, exatamente. O Imagine AI é 5 cêntimos.
Sim, cinco, por fotografia.
5 dólares por... Ai, 5... Como é que se diz cêntimos de dólares?
É cents.
É cents, não é? Pois, exato. Burro. São 5 cêntimos por foto, enquanto o Aftershoot vai ser por subscrição, como é o Netflix.
Como é tudo nesta vida.
Como é tudo nesta vida. Se vamos a ver, façam as contas às subscrições que têm.
Uma boa subscrição para terem é o Patreon.
Plug. E o Discord. Fogo. Discord. Mas pronto, é o futuro. A mim tem-me ajudado muito. Eu posso-vos dizer que facilmente, se eu tivesse 100% focado, que lá está, o facto de estar em casa muito tempo, toda a gente diz, ei, vais editar bué, e é tipo, estou farto de estar em casa, farto de ver o computador. Mas eu, se me focasse mesmo e fizesse tudo certinho, eu acho que editava, lá está, aquele, o casamento em um dia e meio.
Sim, como falámos logo no início do episódio. Sim. Eu acho que, sim, nós antes de em off falámos um pouco sobre isso, que tínhamos opiniões diferentes, tanto hoje falámos disso como já tínhamos falado na altura, porque tu começaste a usar a Imagine AI e eu também, mas sem falarmos sobre isso.
Não, nós não temos sequer falado muito, lá está, as vidas...
Com o trabalho, tipo, não chegámos a falar muito. Tivemos quase... Sim, fizemos aí uma pausa grande sem comunicar muito. Acontece, coisas da vida. E ambos experimentámos, é engraçado. Eu já te pus mais casamentos do que tu. Acho que na altura tinha dito que foi 5 ou 6, agora não me recordo o número certo. Editadas pelo software. Uma coisa que não mencionaste e eu quero mencionar é que é extremamente rápido. Ou seja,
sim.
Se colocas lá, passado se calhar nem 2, 3 minutos, já está editado.
Pá, dá mais trabalho, dá a mais tempo a importar e a fazer o upload para o servidor
deles
e a fazer download do que propriamente aquilo a editar. É estupidamente rápido.
A primeira vez que eu fiz isso foi engraçado. Foi tipo, fiz o upload, imagina.
Não acreditaste que já
estava. Não acreditei, sim, porque eu...
Não, isto não vai estar.
Deixei o computador na secretária, não é? Fazer o upload.
A pensar, bem, 4 horas.
Sim, daqui se calhar tipo umas horitas, então o que eu pensei? Vou fazer uma pausa. Deitei-me no sofá com o Ozzy, com o meu cão. E liguei o YouTube, juro-te, aquilo fez depois upload, conecta rápida, whatever, e depois tipo recebi uma notificação no telemóvel, um e-mail a dizer que já estava. Eu assim, como assim já está? Acabei-me de deitar no sofá.
Yeah.
Foi tipo, literalmente, deitar no sofá, abraçar o cão, ligar o YouTube e aquilo já estava. Eu assim, isto é impossível. E não demorei tipo nem 5 minutos
como a fazer isto
tudo. E eu fui ver e as fotos estavam editadas. Eu nesse momento liguei a Adriana a dizer, estás despedida. Estás a ficar.
Coitada.
Eu liguei ela a dizer tipo, como assim? Porque eu e ela estávamos tipo, pronto, naquela para experimentar para ver como é que iria funcionar. Disse mesmo, isto é impossível, como é que eles conseguem? Pronto, isso é um dos lados bons, das vantagens, é rápido, como tu disseste e bem, para não estar aqui
não a repetir é a mesma coisa,
não é perfeito. Precisei de fazer alguns tweaks, mas dá para enviar novamente para os servidores. Porque aquilo é engraçado, porque aquilo tem mesmo uma opção lá que diz, depois de editar,
upload your final edit.
Sim, faz upload novamente das edições finais para, pronto, também o programa
aprender. Para a máquina aprender.
Sim. E acho que isso é interessante. O que eu quero dizer aqui, que fique bem claro também, é se tu estás a ouvir isto e não tens ainda uma forma de editar consistente, esquece, isto não serve para ti. Não vale a pena. Vais perder tempo e dinheiro.
Não se acha que... E atenção, há uma coisa que eu não adoro particularmente, que é o facto deles terem esses perfis de outros fotógrafos.
Sim, isso
é... pode comprar...
Não é comprar, eu já experimentei, podes literalmente descarregar.
Ok, não sabia se era comprado, não. E ainda menos concordo, mas pronto.
Mas eles são pagos para isso, porque eles são embaixadores, é seres embaixador
de uma marca. Certo, não é por aí.
Digo que eles são pagos, não sei, estou agora também.
Eu não acho muita piada, é, ok, sou fotógrafo, não sei editar. Pá, pronto, como estavas a dizer, se não sabes editar, se não tens um estilo definido, não é para ti. Chegas lá e aplicas um preset ou um profile, aquilo não é um preset porque... Continua-me a fazer muita confusão quem diz que um preset funciona sempre e que funciona em todas as situações e funciona em todas as máquinas, e isso é mentira. Não comprem presets em que vos dizem, funciona em todas as máquinas, é mentira. Máquinas diferentes, ciências de cores diferentes, pronto. E situações de luz diferentes, cores diferentes.
Situação de luz, não esqueças o que vais dizer, só vou dizer... A primeira semana que eu estive aqui em Lisboa, eu sempre vim para a cidade, para a capital, não é? Porque tenho família cá, tu sabes disso. Mas a primeira semana para mim foi um choque a cor do sol. Isto é estúpido dizer, mas é verdade. Tipo, lá é muito laranja, cá é mais azulado.
É.
E eu tipo assim, ei, aqui... Pronto, isto pode ser a quem concorda ou não, mas eu vi a luz assim, é muito mais fácil fotografar aqui que no Algarve. Aqui a luz é muito...
É relativo.
Mas pronto, na minha experiência, eu olhei para a luz, tipo, ei, aqui a luz é sempre tipo mais azulada, que me dera a mim. As pessoas não vão ficar tipo super amarelas. Mas pronto, agarrando no que estavas a dizer, que o preset que eu usava no, lá em baixo, agora aqui mais no centro, não é o meu...
Tive de
adaptar, sim. Mas pronto, desculpa.
Faz-me um bocado de confusão usar o profile de outra pessoa e pronto, e depois achar que aquilo está incrível e vai ser a solução. Não é. Aqui a ferramenta é para pessoas que eu não sei como é que eles a vendem, atenção, não sei como é que apresentam o software em palestras, nunca vi nenhuma, nada. Quem me falou disto foi o João Pedro Reis, videógrafo.
Uhum.
Ele já me tinha falado disto há imenso tempo. E houve uma vez que ele veio cá a casa e que me disse, opá, tens de experimentar, olha que isso está fixe. Eu disse, ok, olha, vou experimentar. Nessa mesma tarde experimentei. Obrigado, João. Salvaste-me a vida e algum tempo. Mas lá está, porque eu já editei milhares de fotos na minha vida. Sei lá, se calhar já vejo milhões. Não faço ideia, não tenho noção.
No número que tiras.
Exato. Mas já tirei mesmo muitas fotos. Tenho um perfil de cor muito, muito marcado nas minhas fotos. Marcado para mim, ou seja, não é que sim, seja...
o teu estilo.
Não é, pronto, é como eu gosto de editar. Neste momento estou a alterar um bocadinho. Agora... eu, para alterar um perfil de cor ou para criar um novo perfil de cor, tenho que ter mais 5 mil fotos para ele me criar esse perfil de cor. É óbvio que eu tenho que saber editar. Para criar um perfil de cor que seja adequado a mim, ao meu trabalho, eu tenho que saber editar antes. Porque senão, não há perfil de cor.
Sim.
Ou há de outras pessoas e aí perdes toda a tua identidade.
E não fica igual, por exemplo, eu por acaso experimentei um perfil de cor que eles tinham lá. Porque eu experimentei numa altura que fui ao workshop da Marisa Martins. Sim, e ela é que, sim, tua vizinha Torres Pedras, ela é que mencionou no workshop dela, pronto, e ela eu acho okay. que é, não sei se é embaixadora, se é, não sei, ela tipo também tem
fala da ferramenta,
sim. E ela na altura até deu mais imagens, deu 1500 imagens para o pessoal que foi ao workshop. Eu experimentei naquela de, olha, tipo, já tinha esta ferramenta
e já
me tinham falado dessa ferramenta anteriormente, mas eu pus um bocado de lado. Pá, porque...
é um bocado assustador.
Sim, e não é só isso. Eu tenho uma opinião, pronto, que vou falar a seguir sobre ela muito rapidamente, mas falando disso, ela até mencionou na altura, eu acho que posso partilhar isto, que ela perguntou se podia colocar lá um preset dela para dar às pessoas que estavam no evento e disseram que não. Imagine AI disse que não podia, porque pronto, estavam já lá alguns que são pessoas, devem ser pagas para estar lá, porque são nomes tipo acredito internacionais,
sim.
São,
sim, sim, sim.
A maior parte acho que são americanos, de certeza, sim. Ou algo do género.
Há um youtuber.
Sim, que... há youtubers, sim. Então pronto, e eu usei um dos profiles que estavam lá, só para experimentar, porque aborreci-me estar a, vou ser sincero, aborreci-me literalmente pôr-me 5 mil imagens.
Eu
queria era despejar.
Não é uma coisa que demora assim tanto,
não,
mas querias só experimentar.
Queria experimentar para ver se funcionava, porque foi na altura dos casamentos, então eu queria tipo, imagina, claro. Tinha um volume grande,
sim,
de casamentos.
Sim, só experimentei no final, quando já quase não tinha casamentos.
Pois,
foi naquela
no
pausa.
Início. Então imagina, tinha a Adriana que estava a editar trabalhos para mim, estava eu a editar os meus trabalhos também, e pá, eu tinha um volume imenso de trabalho, então queria mesmo despachar. E experimentei um. Pá, eu não gostei porque, estamos aqui a falar que é, não era o meu perfil. Tipo, escolhi um perfil que parecia muito bonito porque quando tu clicas, tu tens ali uma imagem que eles te mostram como é que vai ficar
before
editado, sim, etc.
English International.
Yeah. E estava tudo muito bonito, mas depois quando eu apliquei, as imagens todas ficaram cheias de grão, um grão que era demasiado para o meu estilo, a cor muito azulada para o meu estilo, então é tal coisa que estamos aqui a falar.
Fotografado com Canon e tu tens Sony e logo
sim,
aí
pá,
já
é
muda.
Logo, pá, e
foi fotografado no Utah e tu estás no Kassem, tipo, não tem nada a ver.
Nada a ver, e acho que é aí que estamos a querer bater a tecla, não quer dizer que tu, se não tiveres uma... pronto, se não tiveres um perfil, ou, não é perfil, mas um...
acaba
o teu preset,
ser,
ou seja o que for... não possas experimentar, claro que podes, mas tem atenção a isto que estamos a falar, que é que não vais usufruir tanto deste software
não,
como
não.
Nós estamos aqui a dizer. Quem já tem esse, e acho que muitos fotógrafos já têm, uma espécie de edição bah, que os caracteriza
sim, claro.
E que usam mais, aí é uma plataforma engraçada para experimentar e ver se funciona ou não. Aqui vem tal a minha opinião, que é, isso vai substituir no futuro editores? Eu não acho. Por várias razões, que é o tempo que eu perco a selecionar, porque tem de selecionar. Posso ter um programa, pronto, como tu tens para selecionar,
sim,
eu não tenho.
A parte da seleção ainda...
sim, a parte da seleção tem de ser feita. Depois tem que pôr no programa. Depois do programa ainda tem que voltar a ver as imagens para ver se está tudo ok e ver se a edição está boa. Isso tudo é tempo. Tempo é dinheiro.
É tempo, atenção, mas é um tempo muito mais reduzido.
Sim, reduz.
Imagina, um exemplo, em vez de eu demorar 24 horas a editar um casamento, se calhar demora 2 ou 3.
Sim, mas...
atenção.
Mas ninguém está dizendo nesse caso.
Sim,
o caso que eu quero dizer é, imagina, no meu caso, tem a Adriana que trabalha para mim a tempo inteiro, ou
é
comigo a tempo inteiro.
É uma pessoa.
E ela, além desse trabalho, faz outros trabalhos comigo. Ok? Então, logo aí, há mais vantagens de ter para mim, neste caso, não é? Que, pronto, para a companhia estar com ela, em que ela edita, porque ela já edita para mim há mais de um ano, se eu não estou em erro. No início eu tinha de verificar tudo. que ela fazia, ou seja, ela selecionava, ela editava, enviava para mim, sim, e eu abri no Lightroom, dizia, olha, esta podia estar melhor, mas era eu que fazia os tweaks finais, mas ia com ela, acompanhava e dizia o que tinha de ser melhorado. Neste momento não, neste momento a Adriana faz tudo, quando digo faz tudo é edita, seleciona, edita, põe na galeria online, a única coisa que eu faço é enviar ao cliente.
Ok.
Percebes? Logo aí estou a poupar imenso tempo. O que eu quero dizer com isto é, compensa o Imagine AI, os Bernardos desta vida, compensa. Mas compensa até certo ponto. É aí que depois temos de ver o que é que queremos cada um fazer e forma de trabalhar. É como disseste.
Isto é como tudo. As ferramentas são para pessoas diferentes, são... E depois... A Canon é para umas pessoas, a Sony é para outras pessoas, o Imagine é para ti, não é...
E dito isto, mas o que eu quero dizer também com isto é duas coisas, que é, se vou continuar a usar, sim e não. Por acaso falei com isto com ela, foi, vou usar naquelas épocas, se calhar, que preciso despachar o trabalho mais rapidamente, imagina que ela também está ocupada com outros trabalhos, porque ela, o que ela faz não é só edição, também fotografa, faz outras coisas. Se ela está ocupada nisso, podemos usar o Bernardo para a edição, percebes? Aí é um jogo de cintura, porque é tal coisa, neste momento este software não é à base de subscrição, é à base, de pagamento por foto. Logo aí não se sentimos obrigados de usar sempre, obrigados entre aspas, não é a subscrição. Eu acho que aí é, neste momento, acho que
é vantajoso
para mim, eu estou a usar isso em meu favor. E eu acho que aí o pessoal também pode ver que é do género, usa ou não use. Não és obrigado a usar sempre, porque se não usares também não estás a ser penalizado.
Não estás a, não é a ser cobrado?
Cobrado, sim. Entre aspas, penalizado.
Sim, não é? Quantas vezes é que não subscrevemos um ginásio e não vamos e sentimos aquela cena aí?
Ou Netflix, aí, ou seja o que for.
Netflix e não usas, sim, exato.
É muito por aí, e também quis trazer isto, partilhar a minha opinião, porque há sempre discórdias e há opiniões diferentes, como tu disseste também no início.
Também é o discórdio do Patreon.
Como tu disseste no início, aquela situação de há formas de trabalhar formas que eu trabalho e tu não trabalhas, métodos, sim, e dá sempre para adaptar. E eu acho que é bom também estarmos a partilhar, somos apenas duas pessoas, mas com visões parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, tipo, pá, achei engraçado que é, eu acho que, para não me alongar mais desta parte, o futuro, o presente e o futuro vai passar muito pelo pela inteligência artificial, é verdade, mas depois vai depender como cada um quer utilizar e se compensa ou não usufruir ao máximo do que esta ferramenta tem-nos para oferecer.
E no fundo... A parte manual continua lá para fazer na mesma.
Sim, porque é assim, eu ouvi certos comentários pessoal dizer tipo, tem-se de ter cuidado como é que se partilha isto, porque ao falar destes assuntos, porque depois os clientes vão pensar que é cada vez mais fácil e que podemos estar tipo à sombra da bananeira e as fotos estão a ser editadas. Não é. Isso não é assim, porque é tal coisa, o nosso trabalho é um trabalho dito normal, é de segunda à sexta-feira, com horas fixas e assim. Nós... Infelizmente não temos isso, felizmente ou infelizmente, depende dos pontos de vista.
E isso
também
parte...
não... Pá, é assim, o pessoal também, tem... Acho que vai depender também das pessoas que usam, que é assim, se eu for usar um software desses e quiser, usar o meu código promo e também disser assim, estou aqui na piscina porque tenho um software a utilizar, a editar as fotos para mim.
Sim, claro, não é Forex.
Claro que a mensagem que estou a passar não é a mais correta, mas acho que também depende da forma de vender e de explicar, que é assim, se um cliente chegar ao pé de mim e disser assim, ouvi falar agora à inteligência artificial que edita as fotos, então vai ser mais barato. E claro que não, porque
isso também tem um custo.
É isso, tem custo do programa e o custo principal, se formos a ver, também é a captação de imagem, porque o talento, se as imagens não forem boas, a edição não faz milagres.
Sim, atenção. Então... Também convém saber fotografar para aquilo conseguir. Imagina, não vão mandar para lá imagens rebentadas à espera que ele vá descobrir o que é que está debaixo do rebentado, que é nada, que a informação é nula, e tirar dali a foto bonita do vosso casal, né?
Ele não faz magia, aquilo não é.
Não é Magic AI. mas o que. Essa parte do. E os clientes vão. Pensa numa empresa que, imagina, o trabalho de um certo trabalhador era levar esta caneca de um ponto ao outro. Pá, mas a caneca é super pesada. Mas pronto, as pessoas conseguiam e valentões, e a empresa investiu numa grua. A empresa começou a cobrar menos porque investiu numa grua para facilitar o trabalhador?
Claro que não, tem um custo.
Claro que não.
Yeah.
Claro que não.
É como tu não chegaste a ir, não, no evento do Porto nós fomos uma casa de sushi, Temple qualquer coisa, quem foi sabe, agora não sei, não recordo o nome, mas tem aqueles gatos,
aqueles robozinhos de gato,
sim. E aquilo claro que substitui os empregados, porque está um gato a fazer a entrega da comida,
é
né?
Meio estranho, sim.
Mas é tal coisa, para haver aquele gato houve um investimento no robô em si, o um investimento do software, o um investimento da programação. Pá, tudo é um investimento. Então, tipo, eu acho que vai também a forma como abordamos, se os clientes abordarem-nos de certa forma, que parece que estão a desvalorizar o nosso trabalho, nós também temos que saber ter argumentos. Não é de dizer, tipo, ah, não, isto custa dinheiro. Não é falar assim com as pessoas, como não, é óbvio. Mas não foi o teu caso, eu percebi.
Sim, sim.
Mas estou só a passar essa mensagem para quem estiver a ouvir isto de... Pode haver essa situação, mas também temos que saber de levar... não é levar ou tirar maior partido da forma que falamos com os clientes, mas ser sinceros. Não, isto é verdade, vai facilitar, mas também temos pronto,
o custo de... Sim, sempre a componente humana.
Sim, a componente humana de captação, de seleção também, embora a seleção seja feita pelo um robô, pronto, tem a parte também de verificação, etc, etc. Mas como tu disseste logo no início, claro que vai haver pessoas... e isto vale o que vale, cada um faz o que quer, que vai pôr lá no software e pôr logo uma galeria online e enviar. Isso já, cada um depois sabe se isso.
Cada um sabe se, cada um é picuinhas ou não, cada um gosta de ver mais verde, mais magenta, sim, cada um gosta de um crop mais direito, mais torto.
O que é bom desta indústria é que é uma arte e cada um faz como quer.
Exato. Não há... Exato.
Yeah. Mas pá, achei interessante falarmos também disto.
Mas porque... acho que é... diz. Eu não vejo isto como uma substituição de um Lightroom da vida. Uhum. Eu vejo isto como uma alternativa. Como uma opção, como um... Pá, imaginem isto. Estás num evento, pá, e as condições para aquela empresa te contratar é editar as fotos em meia hora. Imagina.
Fazer o same day edit.
Same day edit.
Como já me aconteceu. Tu,
ei, pá, fogo, não consigo, porque a seguir tenho que ir para não sei quê. Pá. Ah, mas espera aí, tenho o Imagine AI. Ok, fixe. Meia hora, 15 minutos para selecionar. Fixe. Ou 10 minutos, depende do evento, não interessa. Isto é um exemplo. A ferramenta edita em 2 minutos. Tu revês aquilo em outros 10. Está entregue, ganhaste um trabalho.
Sim, 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 sim.
Ah, pode ser uma ferramenta de salvação, pode ser...
De ajuda, do trabalho, sim.
Ah, imagina, isto nunca me aconteceu, mas esqueceste, tinhas aquele casamento para editar. Sei lá, uma coisa bem remota, sei lá. Pá, e à noite estás em cima do prazo. Pá, olha, mete lá, pronto, enfim.
E quem diz casamento diz qualquer coisa, aquilo dá para tudo, que não é específica.
Tens os teus packs, odeio chamar packs. Sim. À cena dos casamentos, mas acho que toda a gente sabe que eu odeio, mas pronto.
Um pacote.
Enfim, vou passar à frente. Queres colocar a taxa de entrega mais rápida? Pá. Cobra esse serviço extra, porque a tua entrega é 3 meses, é 6 meses, é 10 meses, é 1 ano, vale o que vale. Pá, cobra porque editaste no Imagine AI ou Aftershoot, que vem aí o Aftershoot Edit.
Sim, sim, sim.
Cobra esse serviço a mais, porque é mais trabalho, a rapidez tem que se pagar, a gente sabe, tu vais fazer o cartão de cidadão, queres que venha mais rápido, pagas taxa de entrega. Taxa de rapidez, de entrega,
sim.
Sei lá.
Sim, os ingleses usam muito aquela expressão rush order, que é entrega rápida ou entrega, sim.
Tu pagas Amazon Express, Prime,
seja o que for.
Para vir mais rápido.
Sim, acho que é expresso. Sim, é muito por aí, o que tu disseste, eu concordo, porque agora também tocando no vídeo, e tu disseste...
Desgraçados, ainda não há AI para o vídeo.
Não. Mas por acaso surgiu uma coisa muito... Surgiu algo muito interessante para vídeo. Podemos falar sobre isso, que vídeo, coitados, também no podcast são muito pouco mencionados. Já convidei alguns videógrafos, imagina, não tive a oportunidade de marcar a conversa mesmo para falar com eles. Falaste primeiro no Lightroom. Eu acho que no futuro, posso estar muito enganado, agora é tipo especulação... O Lightroom no futuro, acredito muito que tenha algo desse
género. Vai apostar, sim.
Esquece, a Adobe daqui a uns anos vai pensar, amigos, espera lá aí, que nós também queremos entrar no mercado.
Sim, não deve faltar muito para a Adobe fazer uma ferramenta similar ou integrar no Lightroom, sim, acredito que não.
Em termos de vídeo, a Adobe já tem certas coisas, que é, consegues, agora não me recordo exatamente o nome do programa, mas dá para, imagina, tu estás aqui, vai na zona de Torres Vedras, eu estou mais na zona de Lisboa, consigo colocar online num programa... o vídeo e tu consegues descarregar o vídeo e também consegues não, melhor assim que é, desculpa, imagina que eu agora deixava as filmagens do podcast e eu ia para casa, tu enviavas, punhas nesse software e eu via o vídeo como se fosse um vídeo no YouTube e dizia, olha, aqui mudei esta câmera que não gostei da mudança, aqui o som não está bom, fazia tipo notas no vídeo em si e tu sabias o que tinhas de editar, ou seja, não precisavas de exportar e enviar-me um vídeo num Dropbox, Google Drive, seja o que fosse, mas já há um software
próprio. Dá para ver como se fosse o projeto e...
Correto.
E não sei se fazer, bem. Corrigir, isso, corrigir corrigir certas coisas que não mostrariam também. Okay.
Eu acho que isso é brutal. Já vi essa ferramenta
não,
para
não,
vídeo.
Não conhecia, pronto. Não estou muito dentro do vídeo.
Agora há uma nova ferramenta, mas é ligada com a Cloud do Adobe e tens de ter também o Atmos Ninja, o Ninja Plus e as ferramentas do Atmos. Eu só sei porque, pronto, comprei há pouco tempo o Ninja e é uma ferramenta do caraças que é Gamma Connect. Aquilo que faz é liga, pronto, connect, é uma palavra inglesa de liga.
English, nice, yes.
Yeah, very nice, very good.
Tops.
Portimão Forra Good. desculpa, teve de ser Algarve represente. Aquilo basicamente liga a cloud do Adobe a tua câmera à cloud. Ou seja, estás a filmar, não sei se funciona para foto, porque tudo que eu vi, e pronto, Atmos está ligado à fotografia. Vídeo, está ligado ao vídeo. Aquilo que acontece é, estás a filmar, imagina, estamos aqui a filmar este episódio do podcast.
Já está a enviar para a cloud.
Já está a enviar para a cloud e o editor, se tivéssemos agora um editor, já estava a receber. E há duas formas de receber. Há de receber enquanto paramos e ele recebe tudo, e há forma de receber em tempo real. Okay. Isso é que é louco. Porque, imagina, ele está a receber, ao mesmo tempo que ele está a receber, ele consegue pôr num timeline e começar a cortar aquilo que já foi gravado. E há, tipo, quando eu vi isto, o pessoal do vídeo, tipo, isto é mesmo mau, porque tu falaste do CMD edit e também para quem faz outras produções, não de casamentos, mas certas produções de vídeo, precisa fazer uma publicidade, seja o que for, assim, do género, um clipe para um restaurante, seja o que for, isto é do caraças, porque imagina, se tiveres uma equipa já com um editor, não é, alguém em casa que possas enviar as filmagens, imagina, estás a filmar algo e alguém em casa já está a começar a trabalhar.
Yeah.
Ou tu paras de filmar no Photoshoot, assim clicas stop, ele recebe a filmagem e começa logo a montar tudo. É do caraças.
É muito bom.
Claro que isto tem sempre...
Tecnologia paga-se.
É isso, claro, é tudo pago. Claro que tem o grande problema disso que vai ser a internet, porque pronto, é tudo a ter ser
mas
via internet.
Hoje em dia, felizmente, 5G. As conexões são muito melhores, muito mais rápidas. Sim,
e não sei se um dia, não sei se já se fala em 6G, isso é um bocado atrasado, ok, pronto, tu percebes mais disso do que eu. Mas pronto, com 5G...
Cá mal a 5G.
Mas percebes que eu estou a chegar, tipo, na fotografia tem a parte da inteligência artificial, para o vídeo deve haver também, mas nós não estamos muito dentro disso.
Sim, acredito que já haja alguma coisa.
Mas esta parte do vídeo, até para quem faz ou tem pequenas produções, é do caraças, que é, imagina, com o podcast, tipo, no futuro, imagina se eu tiver uma ferramenta dessas, posso literalmente enviar para alguém para editar no momento que estamos a gravar. E, pá, eu acho que isto abre também um mundo
para
muitos projetos, sim, e para muitas equipas. O que é que o futuro nos reserva? Não sei, mas é saber usar estas plataformas, não digo plataformas, ferramentas, não é? Da melhor maneira e não usá-las só pensar, ah, tipo, isto vem-me poupar tempo. Sim, é verdade, mas também temos de saber...
Vou chegar a casa, vou deixar...
A fazer, vou beber um copo. Sim. Não, também não é bem assim. É tipo, usar isto ao máximo, saber também cobrar por isso. Isto vai facilitar o nosso trabalho. Não é que vai ser tipo...
Game changer.
Tipo, vai ser de certa forma, mas é mais naquela de nos ajudar a fazer aquilo que fazemos, não é tipo...
Acho que vai nos ajudar a ter um bocadinho mais tempo para nós, ou para investir esse tempo noutras áreas do nosso, como eu estava a dizer, imagina, para escolher fotos para o Instagram, ou para fazer reels.
Sim, pá, eu acho que isto é uma boa forma de acabar o episódio, damos aqui grandes voltas, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa que faltou.
Não, acho que já fiz a checklist toda normal dos episódios em que participo, já te chamei parvo, por isso revirei os olhos, acho que está tudo.
Não, olha, acho que falámos de coisas aqui importantes, principalmente agora no final, e quero deixar novamente agradecer novamente às pessoas que estão no Patreon, que têm ajudado o projeto, porque basicamente são os investidores deste podcast, não é?
Sem dúvida.
Não é basicamente, é que são mesmo. E quem estiver a ouvir isto, que tiver interesse, pode aceder através dos links que vamos deixar, tanto no Spotify, Apple Podcast, no YouTube, ou Patreon, que quiserem espreitar, como nós dissemos, têm acesso ao Discord, que agora é
brutal. Discord está muito engraçado mesmo.
Sim, partilhar lá o conhecimento e tirar dúvidas que o pessoal, felizmente, eu estava com receio que o pessoal não aderisse logo.
Também tive algum receio, porque o Discord, lá está, como é muito virado para o gaming, hoje em dia
o pessoal
já
fica
nem tanto
sim.
Agora com esta questão também do Covid e
sim,
teletrabalho, enfim. Mas
o pessoal aderiu, porque eu criei o Discord e publiquei que existia e disse que o grupo do WhatsApp ia durar até o final do ano.
Não durou dois dias.
Não durou dois dias, porque o pessoal aderiu tanto e o pessoal até disse: ei, brutal, finalmente há tipo um Discord que é mais fácil de comunicar.
Coisa organizada.
Sim, então tipo, pá, foi de género, passado um dia, tipo, tchau.
Sim, eu passado um dia fui ao meu telefone Então, mas que eu...
Foi expulso do grupo.
Foi expulso do grupo. O que é que... Hã? E depois, tipo... Ah, mas já fechou mesmo. Ok, sim, para todos.
E depois foi engraçado porque mal fechei o grupo, passado 5, 10 minutos, começaste, não sei se reparaste, muitas pessoas entrarem do
segundo. Yeah, pois foi, pois foi, pois foi.
Acho que receberam mensagem. Mas sim, agradecer ao pessoal e também agradecer o apoio da Sony, que tem sido imenso.
Grande a Sony. Sony, eu estava a precisar de uma 549. Passa-se. Se tiverem uma a mais, assim, sim, já claro, alguns pontapés, eu não me importo.
E depois também, passado algum tempo de lançar este vídeo, vou lançar um vídeo falado sobre a FX30. O que vou falar sobre ela é a forma como eu utilizo. Eu não quero fazer um vídeo muito técnico, porque não gosto desse tipo de vídeos, pelo menos eu criar. Há youtubers para isso. Eu quero é mostrar a forma que eu utilizo. Claro. Gravámos hoje com a FX30. Gravei também em forma documental com a câmera. Formas como nós utilizamos no nosso dia de trabalho. É literalmente como é que um videógrafo vá, neste caso, utilizaria a câmera. Irei falar de algumas coisas, como é óbvio, o cinetone da vida e coisas assim, mas não irá ser muito técnico. Por isso, também, quem está nesse lado e tiver interesse, pode subscrever ao canal do YouTube, que ajuda imenso o canal. E por hoje é tudo. Muito
deixem
obrigado.
Deixem um like, ativem o sininho. É assim.
Essas coisas, sim.
Não sei, eu não gosto disto, das redes sociais.
Tipo, uma pessoa tem quase de estar... Mas é só relembrar as pessoas. Isto não é obrigação, é só relembrar. Então vá, senhor Ruben. Muito obrigado. Vá, até uma próxima.
Vá, até a próxima.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.